Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do senhor Dolivar Quaruti Neto, CEO, e o senhor Fábio Lopes Júnior, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet, no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 3T15, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem alterar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Dolivar Quaruti Neto, que dará início à apresentação. Senhor Dolivar Quaruti Neto, pode prosseguir com a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre e 9 meses acumulados de 2015. É com satisfação que apresentamos os resultados dos 9 meses de 2015, que mostram o crescimento consistente da companhia em linha com a nossa estratégia de geração de valor aos acionistas. Esse crescimento reflete o desempenho de uma estratégia comercial diferenciada, aliada aos resultados dos nossos investimentos em inovação, que permitiram agregar ao nosso portfólio 7 novos produtos nesses 9 meses e inseri-los com sucesso no mercado. Dentre os lançamentos, gostaríamos de ressaltar o Vos Performa, um produto moderno, à base de epinomectina, que possui período de carência baixo e será complementar ao nosso portfólio de parasiticidas, com foco no período de terminação do gado. Concluímos o processo de aquisição do nosso distribuidor local na Colômbia, com o objetivo de ampliar a presença da companhia nesse país. Também fortalecemos a nossa presença no México, com a ampliação da equipe comercial e aumento da base de clientes. E como resultado dessas ações, já registramos receitas em setembro na Colômbia e aumentamos em 67% as vendas do México no acumulado de 9 meses. Passo agora a palavra ao nosso CFO e diretor de relações com investidores, Fábio Lopes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Dolivar. Boa tarde a todos. Reforçando as palavras do Dolivar, no que diz respeito ao resultado, ficamos alinhados ao nosso planejamento. Conseguimos atingir nossas metas para esse terceiro trimestre e para os 9 meses de 2015, crescendo em faturamento, EBITDA e lucro líquido. No slide da página 3, destacamos o crescimento de nossa receita líquida de vendas em 44,2% no terceiro trimestre de 2015, alcançando o valor de R$ 149 milhões contra os R$ 103 milhões do terceiro trimestre de 2014. Nos 9 meses de 2015, o crescimento foi de 24,4%, atingindo R$ 369 milhões contra R$ 296 milhões do mesmo período de 2014. Nesse slide, apresentamos também a contribuição dos segmentos de animais de produção, de companhia e de operações internacionais na receita líquida em comparação com os mesmos períodos de 2014. Nota-se que houve um aumento da participação do segmento de operações internacionais, tanto no trimestre quanto nos 9 meses acumulados, crescendo 4 pontos percentuais no terceiro trimestre de 2015 contra o terceiro trimestre de 2014, expandindo 1 ponto percentual no acumulado dos 9 meses de 2015 contra o mesmo período de 2014. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida em cada um dos nossos segmentos de negócio. No segmento de animais de produção, o valor total de receita líquida do terceiro trimestre de 2015 foi de R$ 120 milhões, um aumento de 41% em relação aos R$ 85 milhões do terceiro trimestre de 2014. E nos 9 meses de 2015, o valor total foi de R$ 300 milhões, um crescimento de 25% em relação aos R$ 240 milhões do mesmo período de 2014. Destacam-se, na contribuição para esse aumento, a volta do Master LP, com crescimento de suas vendas, e o lançamento do Voz Performance, além de ganho de share em vários produtos. Em animais de companhia, a receita líquida total do terceiro trimestre de 2015 foi de R$ 17,6 milhões, um crescimento de 26,6% comparado aos R$ 13,9 milhões do mesmo período de 2014. Para os 9 meses de 2015, o valor chegou a R$ 47,7 milhões, um crescimento de 14% contra os R$ 41,8 milhões dos 9 meses de 2014. Salienta-se a consolidação dos lançamentos de 2014, em especial a coleira livre, bem como a contribuição dos produtos Neopet e Protetor Pet, todos os produtos ectoparasiticidas. No segmento de operações internacionais, a receita líquida do terceiro trimestre de 2015 foi de R$ 11,6 milhões, um aumento de 157% em relação aos R$ 4,5 milhões do terceiro trimestre de 2014. Houve participação relevante do México e o impacto do início das vendas na Colômbia em subsidiária própria. Já nos 9 meses de 2015, as receitas alcançaram o valor de R$ 21 milhões, um crescimento de 40% contra os R$ 15 milhões do mesmo período de 2014. No slide da página 5, iremos analisar o lucro bruto e o SG&A. No terceiro trimestre de 2015, o lucro bruto alcançou R$ 86 milhões, um aumento de 29% na comparação com o mesmo período de 2014. Nos 9 meses de 2015, o valor foi de R$ 210 milhões, um crescimento de 15% contra os 9 meses de 2014. A redução da margem bruta nos períodos apresentados reflete a comercialização de um mix de produto menos favorável, o ganho de share em vários produtos e o repasse de preços que vem sendo feito ao longo do ano. No terceiro trimestre de 2015, o SG&A teve uma diluição de 8 pontos percentuais sobre a receita líquida e atingiu o valor de R$ 54 milhões. Para os 9 meses de 2015, houve uma diluição de 4,2 pontos percentuais sobre a receita líquida, e o SG&A total foi de R$ 145 milhões. Esses resultados refletem os esforços da companhia em manter a diluição, otimizando a utilização das estruturas comercial e administrativa. No slide da página 6, temos o EBITDA e a margem EBITDA. No terceiro trimestre de 2015, o EBITDA somou R$ 37,5 milhões, com margem de 25,1% e um crescimento de 53% em relação ao terceiro trimestre de 2014. Nos 9 meses de 2015, o EBITDA total somou R$ 79 milhões, com margem de 21,5% no acumulado e um crescimento de 21% contra o mesmo período de 2014. Tanto no terceiro trimestre quanto nos 9 meses acumulados, esse resultado reflete o forte crescimento das receitas e a diluição do SG&A, que compensaram o recuo da margem bruta. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. No resultado financeiro, o terceiro trimestre de 2015 ficou em linha com o terceiro trimestre de 2014. Os 9 meses de 2015 apresentaram uma diminuição de 24% em relação ao mesmo período de 2014, com o impacto da capitalização do IPO e a liquidação de dívidas indexadas em CDI. O imposto de renda e a contribuição social do terceiro trimestre de 2015 foram de R$ 7,4 milhões, contra R$ 3,3 milhões no mesmo período de 2014. Essa variação reflete o aumento do lucro tributado no período e a utilização dos benefícios da Lei do Bem em proporção menor ao crescimento do lucro. Nos 9 meses de 2015, o valor foi de R$ 11,2 milhões, com uma alíquota média de 19,8%. E crescimento de 30% em relação ao mesmo período de 2014, que apresentou uma alíquota média de 20%. Esse crescimento está em linha com o crescimento do lucro líquido. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2015 cresceu 58%, atingiu R$ 19 milhões e uma margem líquida de 12,7%. Com um incremento de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2014. Nos 9 meses, o lucro líquido cresceu 33,9% com relação ao mesmo período de 2014 e alcançou R$ 45,4 milhões, com margem líquida de 12,3% e incremento de 0,9 pontos percentuais. Nos dois períodos, há o reflexo do crescimento do resultado das operações e da diminuição da despesa financeira. No slide da página 8, analisamos a dívida bancária líquida. Nos 9 meses de 2015, o índice da dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,48 vezes, contra uma relação de 2 vezes no mesmo período de 2014. O caixa fechou os 9 meses de 2015 com R$ 26 milhões. Já comprovamos os investimentos relativos à utilização dos R$ 42 milhões liberados pela FINEP em março de 2015. Com isso, deveremos ter mais uma liberação de R$ 20 milhões nos próximos meses. O custo da dívida fechou os 9 meses de 2015 em 6,75% ao ano, contra 7,03% ao ano no mesmo período de 2014, com o resultado das amortizações das dívidas atreladas ao CDI. No slide da página 9, destacamos os investimentos em P&D nos 9 meses de 2015. Foram ao todo R$ 24,9 milhões, que representaram 6,7% da receita líquida do período. Na página 10, temos os lançamentos dos 9 meses de 2015. Foram 7 lançamentos, 5 produtos para animais de produção e 2 para animais de companhia. No terceiro trimestre, houve o lançamento de um antimicrobiano palatável para cães e gatos, o Doxifen Tabs. Além disso, foram lançados mais 2 parasiticidas, o Enfrente, indicado para tratamento e profilaxia da tristeza parasitária bovina, e o Vos Performa, um endectocida de amplo espectro à base de eprinomectina para bovinos. O Vos Performa possui curto período de carência e é complementar ao portfólio de parasiticidas com foco no período de terminação do gado. Na página 11, mostramos o andamento das obras da plataforma de biotecnologia. Conforme falamos em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2015, seguem as fotos para acompanhamento. Estamos em fase avançada de construção civil, seguindo o nosso planejamento. Com isso, teremos o término das obras no final de 2016. Na página 12, demonstramos o desempenho de nossa ação desde o IPO até 30 de setembro de 2015. A ação no IPO foi precificada a R$ 27,00. em 30 de setembro de 2015, fechamos cotados a R$ 33,50, um aumento de 25,14% no período. Comparativamente, o Ibovespa, no mesmo período, caiu 17%. Para finalizar, no slide da página 13, gostaríamos de ressaltar: nosso crescimento da receita líquida em 24% nos 9 meses de 2015, o nosso EBITDA cresceu 21% nesses 9 meses e o lucro líquido aumentou 34% nesse período. Já em operações internacionais, adquirimos o nosso distribuidor local na Colômbia e já faturamos em setembro, retomando as vendas nesse país, além de expandir a nossa presença comercial no México. Lançamos também 7 novos produtos. Seguimos motivados para buscar as nossas metas com bastante determinação, credibilidade e agilidade. Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de lembrá-los que amanhã será nosso primeiro Ourofino Day e também celebrará o nosso primeiro ano de IPO. A programação completa do evento está disponível em nosso site e para aqueles que não puderem estar aqui, disponibilizaremos a apresentação e o vídeo traduzidos para o inglês em aproximadamente uma semana. Agradeço a atenção de todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde, Dorival, boa tarde, Fábio. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é com relação a essa estratégia comercial, né? A gente está vendo um crescimento bastante forte da companhia, imagino eu que bastante acima do mercado, né? Eu queria saber o que vocês estão vendo de crescimento do mercado para tentar entender um pouquinho o que é ganho de market share aí dentro dessa receita tão forte. Olhando, e agora olhando para o lado internacional, né, vocês falaram, distribuição local na Colômbia e um novo time comercial no México. Então, eu queria entender aí se dá para esperar um patamar de pelo menos uns 10 milhões de reais trimestre de exportação, tirar um pouco da volatilidade desse lado. Obrigado.
Obrigado, Joseph, pela pergunta. É importante a gente dar uma contextualizada, né, sobre a posição da empresa frente a esse crescimento na nossa estratégia comercial. Ela está muito ligada também ao lançamento de produtos de peso da companhia, né? Então, você acaba dirigindo as suas pesquisas a lançar produtos diferenciados, o que nos coloca numa posição bastante favorável para grandes posições de mercado. Isso é uma posição importante. Além disso, a gente tem alguns movimentos ligados a grandes companhias que estão dando algumas oportunidades da empresa ocupar lacunas frente aos desafios que eles possuem de estruturação de seus negócios. Então, essa foi também uma situação favorável no processo em que a gente soube aproveitar bem a oportunidade. E a questão do mercado interno, nós estamos totalmente em linha com o nosso processo de amadurecimento da empresa na construção do background internacional, né? Não é somente venda, né? A nossa proposta de internacionalização da companhia está longe só de nós adquirirmos e crescermos nossas receitas através de uma operação de comex. Na verdade, nós estamos implantando a cultura internacional na organização e a gente está começando a vislumbrar a resultados positivos frente aos nossos esforços. Tá? Nesse momento, é difícil a gente prometer valores nessa situação, né? Porque nós estamos lidando com forças, às vezes, até intangíveis nesse processo, né? Nós estamos num processo de desenvolvimento. Mas, seguramente, os nossos objetivos é de crescimento, é de consolidação e temos a perfeita convicção de que o mercado internacional pode nos dar uma estabilidade mais interessante do ponto de vista macroeconômico.
Perfeito. Só uma pergunta a mais, se eu puder, com relação à pesquisa e desenvolvimento. Vocês comentam no release que tem ainda 35 drogas, né, para serem lançadas, que é dentro daquele plano de 52 do IPO. Eu queria entender um pouquinho o que deve ter de lançamento para o curto prazo, né? Então, assim, vocês têm lançado talvez um pouquinho mais do que a gente imaginava, né? Então, eu queria entender se tem algum lançamento grande para o quarto tri e para o próximo semestre. Obrigado.
Olha, nós temos um plano muito, muito estruturado dos lançamentos, né, Gilson? Inclusive, você tem todo o caminho de desenvolvimento desses 35 faltantes com a parte da biotecnologia, né? Então, dentro do nosso radar de lançamento, estão presentes os produtos que serão fabricados naquela fábrica que você viu as fotos agora. E todo o processo de desenvolvimento, ele caminha em paralelo ao desenvolvimento da própria operação fabril. Né? Então, seguramente, nós já temos, sim, lançamentos importantes a serem trabalhados nos próximos trimestres aí.
Obrigado, Eduardo.
O senhor Gabriel Lima, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado, bom dia, pessoal. Delivar, nessa mesma linha aí, a pergunta anterior, dá para a gente assumir, eu entendi que, aparentemente, a sua resposta é que o ganho de market share de vocês acelerou, né, ao longo do terceiro trimestre, vocês tiveram, mesmo excluindo a volta do Master, vocês tiveram um acerto aí na questão concorrencial. Agora, no nível de indústria, né, assim, a indústria vinha crescendo 10%, né, no ano passado, acredito que até no primeiro semestre desse ano também vinha mais ou menos nesse ritmo. Você acha que recentemente, nesse segundo semestre, a indústria também acelerou, rodou em 15% de crescimento? É mais ou menos na linha da pergunta anterior, mas a gente está tentando, nesse crescimento que você colocou de 40% no animal de produção nesse trimestre, seria muito interessante para a gente tentar separar o que foi indústria, né? Você teve um componente de indústria, um componente de ganho de market share e um componente da volta do Master. Então, se pudesse falar um pouco de indústria em si, se a dinâmica acelerou nesse começo do segundo semestre, já ajuda a gente a entender como é que funcionou esse crescimento aí muito bom que você teve no animal de produção.
Gabriel, eu acho que é uma conjuntura de situações, né? O mercado não está ruim, tá? Tirando a questão dos pequenos animais, que você tem uma situação mais ligada à parte de varejo, que sofre-se um pouco mais, né? Mas o mercado de grandes animais, ele não está ruim, tá bom. E a gente acredita que o mercado vai se manter na cifra de um pouco mais de 10%, nós não podemos afirmar claramente o que vai acontecer, mas que seguramente a empresa vai estar crescendo acima dessa situação mercadológica aí, tá?
Tá. E o market share que vocês ficaram ao longo desse terceiro trimestre, ou existe algum dado de participação de mercado que vocês possam compartilhar com a gente?
Olha, ainda não sai, né? Porque com a situação da própria Eurofino e das Oito, agora está passando os números somente depois de oficializá-los, depois de a gente estar comunicando ao mercado, o ranking que normalmente existia, ele está sofrendo um delay aí de uns 60, 90 dias para ele sair classificando. Então, hoje a gente não consegue trazer para você com precisão essa informação.
Tá, tudo bem. E no mercado internacional também tem...
Seguramente nós vamos crescer mais que o mercado, tá?
Tá bom, tá bom. Perfeito. E no mercado internacional, né, também uma pergunta, ele saiu de 4% para 8%. Eu entendi que vocês falaram que está cedo para falar algum número ainda, mas existe internamente algum target de vocês, né, de participação desse mercado internacional como percentual das vendas? Se vocês consideram também, né, ter uma plataforma de produção fora do Brasil, só queria deixar isso claro, não sei se isso ficou subentendido na primeira pergunta. E por último, as margens brutas, a margem bruta tem sido melhor no mercado internacional do que no consolidado da companhia. Queria saber se a margem EBITDA também desse segmento se apresenta como sendo melhor do que o consolidado da companhia, né? Porque você tem um bom efeito de mix olhando para frente. Obrigado.
Gustavo, boa pergunta. Nós temos um guidance internacional, né? Nós não sabemos dizer exatamente de percentual que seremos, mas seguramente é target para a companhia ser importante internacionalmente. Por uma questão até estratégica de nós termos dentro da nossa visão que nós temos que sustentar bem o negócio Brasil, preocupando os nossos gaps Brasil, mas também o desenvolvimento geográfico da companhia é fundamental, principalmente por questões até macroeconômicas. Quando você coloca EBITDA, margem, seguramente o mercado internacional, nesse momento, ele tem margens e EBITDA mais altos. Né? Por quê? Porque você tem a questão do câmbio. Então, isso também é algo que a gente tem como target dentro da empresa nesse sentido. A questão de produção externa, o nosso alinhamento quanto empresa é fazer um processo de internacionalização. Quando as oportunidades forem adequadas em termos de custo, operacionalidade, nós sim estamos totalmente abertos a ter uma operação externa. O fato é que até o momento nós não temos essa situação comprovada como oportunidade nesse momento. Mas se tivermos, nós assim o faremos com vistas a maximizar ainda mais a questão de lucratividade para a companhia.
Legal. Muito obrigado. Muito claro.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Dorival Quaruti Neto para suas considerações finais.
Agradecemos a todos pela confiança depositada em nosso trabalho. Reafirmamos o nosso compromisso com o crescimento sustentável de nossos negócios. Muito obrigado a todos pela presença e pelas perguntas e questões.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2015 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.